a voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia aqui nos 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Avançamos já com a atividade municipal. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que está aberto o procedimento de asta pública para a concessão do direito de exploração de espaço de restauração da Feira Vidigueira Vinho, edição 2025. As propostas deverão ser entregues até às 16 horas do dia de hoje, 27 de março, no Balcão Único da Câmara Municipal de Vidigueira. Serão aceitas propostas enviadas por via postal, desde que sejam recepcionadas no dia 27 de março até às 16 horas, não se responsabilizando o município de Vidigueira por qualquer atraso ou outra circunstância que inviabilize a recepção da proposta. A sessão da asta pública terá lugar amanhã, 28 de março, pelas 10h30, no Salão Nobre do Edifício dos Passos do Conselho, sito na Praça da República, em Vidigueira, em ato aberto ao público em geral. Pode consultar na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira mais informações relativas a esta asta pública, designadamente o edital, as normas de funcionamento e a planta do evento. Integrada no programa de comemoração dos 500 anos da morte de Vasco da Gama, vai ter lugar na próxima segunda-feira, dia 31 de março, pelas 18 horas, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, em Vidigueira, a conferência Vasco da Gama e o Condado de Vidigueira, que terá a presença da Ministra da Cultura. E esta iniciativa pretende aprofundar o conhecimento sobre um navegador português, descobridor do caminho marítimo para a Índia, uma das figuras maiores da história mundial e portuguesa. A entrada é livre. Esta conferência será proferida pelo historiador José Manuel Garcia. A Câmara Municipal de Vidigueira, com o apoio da Junta de Freguesia de Selmes e da Associação de Atletismo de Beja, vai organizar o Trilho dos Cogumelos no próximo domingo, 30 de março, em Alcaria da Serra. No sentido de complementar a informação já publicada anteriormente, a organização da prova pretende divulgar as seguintes informações úteis aos participantes. As inscrições terminaram na terça-feira, 25 de março, e apenas são recebidas inscrições de última hora, entre as 8h30 e as 9h30, no secretariado, no dia e local da prova. As inscrições são limitadas à disponibilidade da organização no que diz respeito aos dorsais disponíveis, às t-shirts e ao almoço convívio. O secretariado irá funcionar junto ao local da partida, no Largo 25 de Abril, em Alcaria da Serra, a partir das 8 horas do dia 30 de março, para levantamento dos dorsais. Vão estar disponíveis zonas de estacionamento devidamente sinalizadas e os participantes devem seguir as informações da organização. O almoço convívio terá lugar no Largo 25 de Abril, com entrega de prémios e animação musical. Vai estar disponível transporte da autarquia, ida e regresso, para os banhos no Estádio Municipal de Vidigueira. Pode consultar mais informações sobre o Trilho dos Cogumelos, assim como a altimetria do percurso, na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira. No Museu Municipal de Vidigueira pode visitar a exposição fotográfica Do Silêncio à Visibilidade, comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, e também a exposição de fotografia Sexto Sentido, de Rui Eugênio, integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher até 30 de março. O Museu Municipal de Vidigueira vai acolher, entre 1 de abril, inauguração às 17 horas, e 28 de maio, a exposição Salazar 40 anos, com desenhos de Cláudio Torres e colaboração de Flauzino Torres. Para ocupar as férias escolares da Páscoa dos mais novos, entre os 6 e os 13 anos, o município de Vidigueira vai organizar diversas atividades, em colaboração com juntas de freguesia, entre 8 e 17 de abril, entre as 8h30 e as 12h30 e as 14h e as 17h30. As inscrições decorrem até 31 de março, no Balcão Único da Câmara Municipal de Vidigueira, nas juntas de freguesia e nos centros de convívio de Alcaria da Serra e Marmelar. E depois da atividade municipal, contamos agora com a presença de Rui Raposo, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. Senhor Presidente, muito bom dia.
Olá, muito bom dia. Cumprimentar desde já todo o auditório da Rádio Vidigueira e Dr. Ruth, o Daniel, o nosso técnico aqui da rádio, também aqui presente, e deixar já os meus cumprimentos neste início do programa.
temos aqui vários assuntos também da atividade municipal. Fazemos aqui um ponto de situação de algumas iniciativas recentemente realizadas, outras que estão para ser realizadas num futuro breve. E iniciávamos aqui com a questão das freguesias e das iniciativas e que têm sido concretizadas relativamente às nas freguesias e relativamente às juntas de freguesia também.
Com certeza. E podermos falar aqui um bocadinho daquilo que são as diferentes áreas do município, as diferentes ações e daquilo que vamos cumprindo, é importante irmos esclarecendo e, como disse muito bem, são recentes, são iniciativas recentes, a todo momento vão acontecendo coisas, continuamos com uma forte dinâmica em todas as áreas, não sendo esquecida aquelas mais importantes e que muitas vezes não são as mais publicitadas ou as mais divulgadas, mas não deixam de ser fundamentais também para toda a gestão do território. E aqui as freguesias, sendo elas também parte das autarquias e muitas vezes aqui a proximidade, a ligação ainda mais aos territórios, esta nossa ação, esta forma de trabalhar em conjunto com todas de uma forma igual em todas as freguesias, e isto dos atendimentos centralizados também ajuda muito nessa proximidade com toda a nossa comunidade e também dos problemas que as freguesias vão atravessando e que partilham muitas vezes, ou praticamente quase todas as vezes, com o município, até porque trabalhamos em colaboração. Muitos dos meios e funcionários que acabam por estar nas diferentes juntas de freguesia são da responsabilidade do município, e depois um ou outro atuação que não esteja descentralizada essa competência, acaba por ser o município a executar isso em todas as freguesias. E estes atendimentos centralizados também servem muito para a nossa proximidade com a comunidade. Muitas vezes a deslocação dos municípios, e sabendo que o nosso concelho ainda é um bocadinho envelhecido, e a deslocação muitas vezes das pessoas até ao atendimento de proximidade com o executivo acaba por ser dificultado, então o executivo acaba por fazer estes atendimentos descentralizados em todas as freguesias. Fizemos-lo no mês passado, tomaremos no próximo mês, e temos a possibilidade de estar em todas as freguesias, em todas as localidades e lugares, inclusive, porque vamos também marcamos nos lugares, e aí a deslocação é do executivo e não das pessoas, por isso estes atendimentos centralizados são essa mais-valia desta proximidade com as pessoas. E podemos falar também aqui naquilo que é a relação com as freguesias, dos contratos interadministrativos que todos os anos são renovados, que é um apoio financeiro e também uma descentralização de algumas competências em que as juntas de freguesia acabam por executar, que são competências do município, mas que lhe transfere essa mesma possibilidade de, associado com o pacote financeiro das mesmas, poderem depois as freguesias executar então essas obras. E aqui sim, os contratos interadministrativos são anualmente conversados, articulados com todas as juntas de freguesia e depois de decididos, aprovados nos órgãos competentes e executados então em todo o ano, e a sua transferência é executada. Por isso, isto em termos de trabalho com todas as freguesias é manter a mesma proximidade e trabalho em conjunto.
Em relação ao turismo e à promoção do território, que iniciativas têm sido organizadas nesta área?
Ora, nesta área do turismo, nós temos tido uma forte dinâmica em termos do turismo, do nosso enoturismo, da promoção e divulgação de todo o território, e aqui a destacar e muito recentemente deixar aqui só apenas o destaque naquilo que foi a participação dos vários municípios do território, inclusive na Bolsa de Turismo de Lisboa, a maior feira de mostra daquilo que é todo o turismo e a promoção de cada um dos territórios. Vidigueira não foi exceção e tivemos a oportunidade de estar presente nesses dias em toda esta iniciativa e de promovermos não só as nossas iniciativas, como o evento Vidigueira Vinho que irá decorrer muito em breve, como também todos os nossos produtos de excelência, os nossos vinhos, e aquilo tem sido a nossa estratégia. Tivemos um momento de promoção em conjunto com a Entidade Regional de Turismo, num mesmo momento em que foi também divulgado e também, de alguma forma, foi apresentado aquilo que é a candidatura da Entidade Regional de Turismo e da Comunidade Intermunicipal à Cidade Europeia do Vinho para 2026, onde todos os municípios do Baixo Alentejo integram esta esta mesma candidatura à Cidade Europeia do Vinho, do qual o município de Vidigueira também faz parte, e depois a partir daí os nossos produtos de excelência, com toda esta possibilidade em todo o território de continuarmos a divulgar não só os vinhos, como também o canto, como também toda a nossa gastronomia. E foi um momento e o ponto alto em que pudemos mais uma vez mostrar aquilo que de melhor fazemos. E para que depois tudo isto se acabe por, de alguma forma, tornar o território cada vez mais atrativo, a formação mais próxima, e deixar aqui também um destaque naquilo que é o capacitar a oferta sustentável de todos os nossos empresários, para irmos adaptando-nos ao contexto e à receptividade das pessoas, e também a cada vez mais visitantes, cada vez mais pessoas a procurar os nossos produtos e a forma de também apresentá-los da melhor maneira. Aqui também esta formação e esta capacitação é importante, e neste protocolo com o Turismo Portugal e com a Escola de Hotelaria de Porto Alegre, o município de Vidigueira vai desenvolvendo uma série de iniciativas e ações e formações para todos os nossos empresários da hotelaria e da restauração, para estarmos cada vez mais preparados àquilo que tem sido agora a procura do território. Fala-se muito que Vidigueira está na moda, que todos os dias recebemos visitantes no nosso território, e nada melhor do que estarmos preparados e haver esta capacidade também e esta visão daquilo que é uma estratégia bem definida para a promoção e divulgação do território, de termos a nossa restauração e a nossa hotelaria, os nossos empresários capacitados para então prestar cada vez mais e melhor esse seu serviço naquilo que é a promoção de todos os produtos e toda a nossa gastronomia. Estas formações são muito, muito variadas e vão desde liderança, gestão e motivação de equipas, como primeiros socorros, como serviço de vinhos, como inglês, ou seja, são muito variadas naquilo que nós entendemos e naquilo que o Turismo Portugal e a Escola de Hotelaria e Turismo Porto Alegre também entendem ser então esta oferta e esta formação que capacita melhor todos os nossos empresários. Por isso, aqui em termos do turismo, naquilo que tem sido todo o nosso trabalho, continuamos a olhar em todas as vertentes, em todas as necessidades da comunidade, para conseguirmos ir mantendo, como se diz, Vidigueira na moda, e cada vez mais receptiva a todos os nossos visitantes.
A questão da gastronomia também tem tido um destaque importante no âmbito também da promoção do território e dos produtos endógenos.
Sim, sem dúvida. E o nosso programa das semanas gastronómicas também fundamental, essencial para isso mesmo. E criámos um programa de semanas gastronómicas dos sabores da Vidigueira para o ano inteiro, ou seja, em todas as ocasiões podermos ter aqui um destaque daquilo que são todos os nossos produtos, e temos uma programação anual. Sabemos bem que a gastronomia é um dos maiores patrimónios que este território tem, e então dessa forma acabamos por ir criando ao longo do ano as várias semanas gastronómicas associadas aos produtos. Já tivemos no mês de fevereiro, que temos sempre aquela iniciativa que promovemos junto de toda a restauração e da hotelaria, o dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, aqui um bocadinho relativamente diferente, e depois começamos com a semana gastronómica da Silar, que é um produto perfeitamente destes cogumelos silvestres endógenos aqui de todo o Alentejo, em que promovemos muito e particularmente em iniciativas muito, muito centralizadas, como o Festival da Silarca em Marmelar, que também decorreu nos fins de semana anterior. Aqui também esta semana gastronómica da Silarca, passamos muito rapidamente para aquilo que são os comércios da Páscoa, no período da Páscoa, e nós temos já a iniciativa do Vidigueira Vinho também na Páscoa, mais um atrativo para o território, e continuamos com aquilo que já tínhamos lançado há algum tempo atrás e que foi verdadeiramente um sucesso, do Vidigueira à Mesa com as delícias de tomate, nesta semana gastronómica com todo este produto nos meses de julho, e continuamos por aí, associando também a algumas iniciativas que vão decorrer no nosso território, poder ter estas semanas que tornam então o território e a restauração ainda mais atrativa. Continuamos a roda dos comeiros de verão aqui no final de agosto, na proximidade também da concentração montar, e a restauração também poder ter esta divulgação e esta promoção. E depois, semana gastronómica das sopas do pão e o entretalhas e petiscos, que terminamos nos meses de novembro e dezembro, aqui assim com o produto vinho de talha, com o canto alentejano e todos estes petiscos muito associados àquilo que é o vinho da talha. E isto são as nossas semanas gastronómicas ao longo do ano, que não esquecemos naturalmente este património de excelência que, do território, que todo o ano será divulgado.
Em termos culturais, e a par também da programação organizada pela Câmara Municipal de Vidigueira, na próxima segunda-feira, como já foi aqui referido, Vidigueira vai receber a Conferência Vasco da Gama e o Condado de Vidigueira, um marco importante em termos culturais para o concelho, dada a ligação do navegador português à Vidigueira.
Sim, aqui ao nível da cultura também temos criado uma dinâmica bastante interessante no nosso, principalmente num dos espaços que mais promovemos e divulgamos, no Museu Municipal, e que tem capacidade para todas estas iniciativas, de tudo o que são exposições, e nós temos ganho aqui uma dinâmica muito forte em ir lançando determinadas exposições no nosso museu, promovendo também o espaço, mas todas elas, e da forma como vão decorrendo, seja a exposição do Sexto Sentido, o Silêncio à Visibilidade, ou seja, todas elas que têm decorrido, e as próximas que estão e que serão inauguradas muito, muito em breve, promovem todo o espaço. A Conferência Vasco da Gama, e faz todo o sentido, naturalmente, até porque comemoramos os 500 anos da morte de Vasco da Gama. Nós não comemorámos porque tínhamos este protocolo e esta iniciativa em conjunto com o Ministério da Cultura, que tem alterado aqui um bocadinho nas diferentes datas. Tem sido difícil conseguir ter esta data fixa, que agora no dia 31 de março, às 18 horas, sim, esta conferência vai então decorrer com a presença da Ministra da Cultura neste associação e neste trabalho em conjunto com o município de Vidigueira e com o Ministério da Cultura, nesta conferência de vasta gama desta figura incontornável da história e também do nosso território, enquanto conde de Vidigueira, tem todo o percurso que teve cá e que nos dá grande notoriedade e conhecimento esta figura incontornável. Por isso esta conferência, deixo desde já o convite a todos, não só pela figura em si, mas podermos partilhar muito deste conhecimento daquilo que foi o Condado da Vidigueira, daquilo que é Vasco da Gama e de que ainda representa em todo este território. Por isso, aqui também neste sentido e da cultura, em todas as áreas vamos conseguindo e fazendo determinadas iniciativas, porque elas também são importantes em toda a estratégia que falámos anteriormente. Se é bom sabermos receber, se é bom estarmos capacitados a ver também iniciativas culturais que prendam as pessoas, e prendam no sentido não de prender, mas que as atraiam ainda mais dias e mais tempo no território, é sempre bom para toda a economia local. Por isso aqui, outras iniciativas que irão decorrer, que já foram também lançadas, o Alentejo Encantado, e termos a oportunidade de poder ter também grandes artistas em concertos minimalistas em determinados espaços do património do nosso território, também é bastante interessante. E por isso aqui, Alentejo Encantados, no dia 24 de maio, também com o Fernando Daniel no Parque Verde Urbano, será um teste, digamos assim, também de todo este espaço, de toda esta alteração, de toda esta reestruturação urbana que este projeto do Parque Verde veio dar a todo o território. E então esta iniciativa aqui também é associada a todas estas, como já fiz referência, é aquilo que nós queremos, vamos mantendo, e que muitas vezes tem um impacto também na economia local, pela presença das pessoas, pela continuidade aqui para poder usufruir todos os nossos programas culturais. Por isso, isto faz parte de tudo aquilo que vamos transmitindo, divulgando e promovendo o território.
A proteção civil é também uma área em destaque na atividade municipal?
Sim, sem dúvida. A proteção civil, ainda para mais agora que muito se tem falado com todas estas intempéries que têm acontecido, é quando nos lembramos mais da proteção civil. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, e trabalhamos também todos os dias. Este nível é importante, que haja também um olhar, porque a proteção civil e nós isso, todos fazemos parte da proteção civil, e por isso decorrem e aconteceram ainda esta semana tanto o Conselho Municipal de Segurança como também a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Começamos já a trabalhar na prevenção, porque proteção civil é prevenção, e começamos aqui já a trabalhar em algum sentido naquilo que é a preparação, tanto ao nível da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, como também no Conselho Municipal de Segurança, onde em todos os Conselhos Municipais de Segurança, e desde o momento em que houve uma alteração do próprio regulamento, permite que o público tenha 45 minutos no início de cada uma destes encontros do Conselho Municipal de Segurança para fazer questões e ser então esclarecido. Neste último tivemos três municípios que foram fazer determinadas questões que tiveram o seu esclarecimento e que saíram perfeitamente esclarecidos por parte das entidades dos quais compete a sua presença no Conselho Municipal de Segurança. É onde se fala um bocadinho e se faz uma monitorização daquilo que é a segurança no território e onde se questionam as entidades que estão presentes sobre isso mesmo e onde se discutem determinados assuntos ou da atualidade ou que queremos ver resolvidos. O mesmo acontece com a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos e, como disse, começarmos a fazer um trabalho de preparação, um trabalho de prevenção aqui nesta mesma comissão, com as entidades, que o ICNF, o CEP, os bombeiros e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, são além dos técnicos municipais do Gabinete Técnico Florestal e Proteção Civil, que compõem esta comissão, acabámos por também alargar um bocadinho esta reunião, até porque queríamos atualizar e também aprovar o nosso plano operacional municipal, que é o plano que nos dá as orientações em qualquer uma das situações. Quisemos alargar isto aos nossos agricultores. Isto porquê? Porque no quadro complementar de apoio, sempre que há necessidade de serem chamados a uma situação qualquer da Proteção Civil, quisemos que eles também estivessem preparados ou pelo menos soubessem esclarecidos sobre como poderão ser chamados e de que forma é que a atuação deles poderá ser mais integrada em todo o socorro ou situações que possam vir a acontecer. E essa foi a segunda parte da reunião, que por acaso foi bastante profícua, para além dos esclarecimentos, também as sugestões dos próprios agricultores, e isto só veio enriquecer e reforçar aquilo que é o nosso plano operacional municipal, com os contactos e com todas aquelas sugestões que nos foram dadas. Por isso estas reuniões, muitas vezes, e no tempo certo, são elas fundamentais para conseguirmos ter depois uma atuação muito mais eficiente e eficaz, porque em situações destas, e quando falamos então em fogos rurais, quanto mais rápida for a nossa atuação, muitas vezes melhor conseguimos circunscrever todo este fogo rural, ou então que haja menos danos em todas essas situações.
No âmbito da ação social, que importância tem a instalação recente do Núcleo Local da Garantia para a Infância de Vidigueira?
Ora, este Núcleo Local para a Garantia para a Infância é especificamente dirigido às crianças e jovens em situações de vulnerabilidade social, e aqui, mais uma vez, o foco essencialmente nos nossos jovens, o foco nas crianças, o foco essencialmente nas famílias, e este núcleo, Núcleo da Garantia para a Infância do Conselho de Vidigueira faz parte daquilo que é o protocolo parecido implementado com os vários núcleos e com também aqui com o acompanhamento da Garantia para a Infância, podermos criarmos este nosso núcleo, que já teve a sua primeira reunião e tomou posse no dia 25 de Fevereiro, e irá articular com todas as outras entidades, desde o Centro de Saúde, CPCJ, escolas, muito focado essencialmente naquilo que são estas situações de vulnerabilidade social e das famílias, com foco específico para crianças e jovens naquilo que são todas as suas vulnerabilidades, todas as suas necessidades, e podermos aqui discutir também estes assuntos. É verdade que vão surgindo cada vez mais este tipo de núcleos, este tipo de preocupação com as crianças, e cada vez mais alargados em diferentes núcleos locais. Nós fazemos muito desse trabalho também ao nível da ação social, do nosso gabinete de ação social, com o nosso gabinete de educação, também em perfeita articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens também. Por isso, este núcleo só vê juntar todas estas entidades e ter então uma estratégia ainda mais definida para aquilo que são situações de grandes especificidades. Por isso, em termos daquilo que podemos hoje aqui também falar, na instalação, é só podermos dizer que ele está neste momento já instalado, já tomou posse, e a partir daqui todas as entidades irão começar a trabalhar em todas estas matérias, que são matérias com algum sigilo e que tratadas essencialmente num núcleo muito restrito, com definições muito concretas daquilo que é a atuação das próprias entidades neste núcleo da Garantia para a Infância.
Em termos de atividade desportiva, a Câmara Municipal de Vidigueira dispõe de programas para todos os públicos, para várias idades e para famílias.
Sim, sem dúvida. Temos vindo aqui por todas as áreas, é muito pouco naquele tempo que nós temos, né, para podermos ir conversando de alguma forma, mas na atividade desportiva também vamos desenvolvendo cada vez mais iniciativas, e estes programas dos domingos em família, no desporto, no parque, é também a utilização das condições que hoje temos e que o Parque Verde Urbano dispõe para isso mesmo, e também em todas estas estratégias muitas vezes parece que não está tudo articulado, mas está devidamente articulado, porque esta promoção aqui do desporto em família também, esta garantia, o espaço em si, acaba tudo por serem consequências muitas vezes desta atuação, destes núcleos da garantia para a infância, destas reuniões que vão acontecendo e das necessidades de criarmos, se calhar, determinados hábitos ou alterar aquilo que é os hábitos das famílias e a proximidade de uns com os outros. Por isso, e o desporto serve para isso mesmo. O desporto também serve um bocadinho de bem-estar, saúde, para podermos estar juntos, e nada melhor do que termos estas condições fantásticas do Parque Verde Urbano e usarmos para isso mesmo, para os programas Domingo em Família, todos os domingos, à exceção de uma ou outra iniciativa, como teremos agora os trilhos dos cogumelos no próximo domingo, e aí não haverá este desporto em família. O foco está nesta iniciativa, mas para além destes programas de domingo em família, há muitos outros programas e para todas as idades. Podemos falar também do novo projeto do Walking Football para uma determinada faixa etária. É um futebol a andar, não é um futebol a correr, e também tem tido uma participação em Madison muito interessante nesse mesmo sentido, desde o momento em que foi lançada esta iniciativa. Aliás, ela já teve até uma divulgação em um dos programas da RTB por ser diferente daquilo que costumamos fazer, e pela participação de todas as pessoas que neste momento fazem parte deste projeto do Walking Football, que vem naquilo que é o FIT Sénior, naquilo que é a Universidade Sénior, naquilo que é a nossa estratégia que temos também para esta faixa etária acima dos 55 anos, e que queremos pessoas ativas, com mais saúde e melhor bem-estar. Por isso todos estes projetos também fazem parte de toda essa estratégia. E depois a utilização daquilo que são a construção dos campos de ténis, com aulas de ténis, com o retomar de aulas de ténis e outro tipo de iniciativas, promovendo sempre o desporto e as condições dos espaços que nós temos. Como já fiz referência, no próximo dia 30 teremos mais um dos trilhos, também aqui numa estratégia de ir crescendo ao longo do ano a participação local, mas também regional, em todos os trilhos, com as potencialidades de todo o nosso território, e são eles todos diferentes, desde o trilho do Vinho da Talha, o trilho dos cogumelos, como também depois toda a prova rainha da escalada do Mentre, onde aí a participação é sempre maior. Mas o objetivo destes trilhos também, para além de divulgar aquilo que é a especificidade do território e da nossa natureza, aqui também é querermos crescer na prova rainha da escalada do Mentre. E a verdade é que isso tem vindo a acontecer. A cada ano, estas iniciativas dos trilhos têm superado a participação do ano anterior, e dar só nota que o Trilho dos Cogumelos para este ano já estamos com mais de 450 inscrições, ou seja, que é um número já com alguma dimensão, que nos já vai criando determinados desafios para podermos depois corresponder às expectativas das pessoas e termos capacidade, então, para prestarmos aquele serviço que as pessoas estão perfeitamente habituadas. Mas isso deixa os nossos técnicos, com esses desafios, acabam por aceitar esses desafios e serem criativos, e conseguirmos ir também resolvendo todos os problemas para continuarmos a receber bem as pessoas. E depois as iniciativas regionais, nos quais nós nos associamos também, e a participação ontem na Volta ao Alentejo e a passagem por Vidigueira, que Vidigueira desde o início não deixa de fazer parte desta grande prova de ciclismo da Volta ao Alentejo. Por isso também mais uma participação, não só nas que nós organizamos, mas também naquelas a que nos associamos, sempre promovendo o desporto, a saúde e o bem-estar.
A promoção da leitura e da escrita têm sido também permanentes em termos das atividades que o município organiza, também aqui para várias faixas etárias.
Sim, sem dúvida. O Bico Bico Serabico, uma das iniciativas aqui para os mais jovens, para os mais pequeninos, numa forma de ir incentivando a leitura e o conto, aqui também muito, muito interessante, de uma forma em que os atraia nas leituras e também naquilo que é o espaço biblioteca, e estar em espaço biblioteca. E depois o concurso dos versos entrelaçados, que também tem crescido e também tem sido muito interessante ver isso mesmo, a participação e a qualidade dos trabalhos que vão aparecendo a cada ano. Este ano também com uma grande participação, que nos surpreendeu a todos, com 273 poemas a concurso, que foi acima do ano anterior, por isso acaba por ser muito interessante e acaba por ser muito bom ir vendo a cada ano, a ver cada vez mais pessoas a participar nestas iniciativas e estamos a falar muito transversais, desde os poemas, desde a promoção da leitura, desde o desporto, desde qualquer uma situação, acabamos por ver a participação cada vez ser maior. Por isso é bom sinal. É sinal que todas as nossas iniciativas, na forma como elas são organizadas, com a qualidade que já estão associadas, as pessoas reconhecem isso mesmo e acabam por participar, e depois também as consequências que isto acaba por ter, que são intrínsecas a todas estas situações, e a promoção da leitura. Se há mais poemas, há mais interesse, por isso há mais miúdos a ler, há mais miúdos interessados em escrever poemas, por isso acaba por ser muito bom quando se organizam estas iniciativas, tem uma participação cada vez maior.
Este mês de março, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, têm sido também organizadas algumas iniciativas?
Sim, algumas iniciativas, todos os eventos. Aqui já quase que diria como tradição, na forma como nós temos as comemorações do Dia Internacional da Mulher, não e apenas e só no dia, mas todo o mês, com várias iniciativas naquilo que é... e que nós entendemos ser importante na valorização das iniciativas, na valorização aqui do próprio dia e na forma como ainda hoje se fala, e houve até algumas conferências e alguns momentos onde se abordaram determinados temas, e que passado tanto tempo, tantos anos e 50 anos do 25 de Abril, ainda falamos de determinados temas que não deveríamos estar a falar, com as diferenças ainda que acontecem entre o homem e a mulher na sociedade, e que não deveríamos sequer estar ali a falar sobre elas. Mas temos este cuidado e esta valorização da mulher com todas estas iniciativas, naquilo que são as programações do Dia Internacional da Mulher, mas naquilo que são os eventos também, muito mais do que isso, e as nossas participações, inclusive até este ano associámos também ao IPDJ, numa iniciativa com a escola, também aqui na valorização em que das mulheres também para serem presidentes dos clubes, ou seja, também poderem ter determinados cargos de liderança, que também é importante, porque ainda hoje se vê, ou hoje não se vê tantas mulheres em determinados cargos de liderança, mas também sabemos que quando estão em cargos de liderança também fazem um excelente trabalho. Aliás, têm um sexto sentido e uma capacidade muito acima daquilo que às vezes os homens. É com uma sensibilidade diferente e são perfeitamente necessárias em determinadas áreas, e estes lugares de liderança são importantes, e é bom vermos cada vez mais mulheres a assumir esses lugares de liderança. Por isso, todas estas matérias que vão sendo conversadas e incentivadas, acho que fazem todo o sentido. Por isso, naquilo que são estas iniciativas de comemorações da mulher, continuaremos a organizá-las da mesma forma, com o mesmo foco, num mês dedicado, não esquecendo todos os outros meses. Não vamos focalizar-nos só no mês, mas todos os meses, porque em todas as iniciativas temos também esse cuidado. E depois, naquilo que são os eventos este ano, falarmos aqui também daquilo que foi a nossa organização do Carnaval, de uma forma muito atípica este ano, porque as condições meteorológicas acabaram por nos criar desafios acrescidos, decisões muitas vezes a serem tomadas com base em previsões que pode acontecer, pode não acontecer, e este ano tivemos que adiar o nosso desfile dentro do dia que estava perfeitamente marcado para uma semana quase uma semana depois, e mesmo assim também tivemos ainda um bocadinho de chuva que acabou por, de alguma forma, acabou por não terminar com o nosso desfile. As pessoas acabaram por se abrigar um bocadinho e voltámos então outra vez à participação do entrudo. É difícil quando é nestas alturas e nestas datas e com todas estas condições meteorológicas, mas ainda assim deixar aqui um agradecimento a todas aquelas pessoas que, apesar de tudo, se mantiveram no curso, voltaram outra vez e fizeram dele uma grande iniciativa, mais uma vez aqui do próprio Carnaval. E depois, naquilo que são os eventos, terminar com o próximo e o grande evento, de promoção do território, de promoção dos vinhos da Vidigueira, o Vidigueira Vinho, que tem já a sua edição nos dias 18, 19 e 20 de Abril, aqui com este ano com o cartaz que já está divulgado, com mais iniciativas, com o Salão dos Vinhos, que estamos neste momento a prepará-lo ainda com mais vinhos, com mais regiões representadas e com um destaque naquilo que são o vinho de talha, que nós também temos aqui muito trabalhado nesse mesmo sentido, naquilo que é a candidatura a património cultural e material, e também poderemos depois dar nota disso mesmo. E este ano ainda com o reforço do embaixador, num programa criado também aqui para potenciar e divulgar ainda mais a excelência dos vinhos da Vidigueira, associámo-lo a António Zambuz, o nosso embaixador dos vinhos, que irá também abrir aqui toda esta iniciativa do Vidigueira Vinho, com um grande concerto e com a sua presença no primeiro dia do evento, aqui mais uma vez a promover os vinhos da Vidigueira. Por isso será mais um grande sucesso, e deixo desde já o convite a todos para a participação nestes três dias do Vidigueira Vinho.
Senhor Presidente, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa. Foi uma conversa com o Rui Raposo, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, e terminamos assim mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da Câmara Municipal de Vidigueira, que conta com a sua companhia aqui nos 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Até à próxima quinta. Fique bem. Bom dia.